estamos em manutenção.
E aí, galera, beleza? Aqui é o Mouro.
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Belkin.
E estamos começando mais um Roll Extra do Em Manutenção Podcast. Dessa vez pra falar de criminalidade?
Só os bandidos jogando WoW, né? Aposto que vão falar que tá na horda.
O assunto de hoje é multiboxing, porque recentemente a Blizzard lançou um blue post, né, mais uma atualização no fórum, dizendo que ia começar a tomar ações contra as pessoas que praticam isso, mas teve muita dúvida sobre exatamente do que ela se tratava, então a gente pensou em gravar esse programa para poder esclarecer para vocês.
Então vamos tentar entender o que é multibox, por que a Blizzard decidiu remover e o que a comunidade e a gente tá achando sobre essa mudança aí nas políticas de uso da sua conta do World of Warcraft.
É isso aí, bora pro programa.
Acho que antes da gente discutir, né, sobre essa mudança, a gente tem que explicar o que é multibox, porque talvez nem todo mundo conheça, mas talvez você já tenha visto um multibox. Acho que muitos jogadores já se pegaram na situação que estavam lá em BFA farmando a Ervancorina, né, uma das plantas que era mais usada aí pra fazer as potions, os flasks, e apareceu um grupinho com 1 milhão de druidas, com uma variação minúscula entre os nomes deles, às vezes era uma letra, um acento, e todos eles coletavam a planta de uma vez e andavam juntos, e a pessoa pensava, que é essa porra na minha frente? E isso não era nem miragem, nem magia, nem hack, isso era o multibox. O multibox, ele é uma prática que é permitida pela Blizzard até hoje, que consiste em você ter múltiplas contas de World of Warcraft conectadas dentro da sua conta da Battle.net e você poder jogar com todas elas ao mesmo tempo, né, porque é só você abrir múltiplas janelas, múltiplos clientes do WoW, para você conseguir evoluir ou usar ou jogar com todos os seus personagens dessas contas. E como que funcionava até antes dessa mudança da Blizzard? Existe um software de terceiro, né, um software que não é desenvolvido pela Blizzard, que a Blizzard permitia ser usado em cima do World of Warcraft, que eles chamam em inglês de Key Mirror, né, então é tipo um espelhamento de teclas. Ele funcionava de uma forma bem simples, você abria todas as suas janelas de WoW, logava em todos os seus personagens, juntava eles no mesmo lugar, e aí quando você apertasse uma tecla na janela principal, vamos dizer assim, a tecla de andar pra frente, esse software ele ia reproduzir essa ação em todos os outros clientes do jogo. Então a ideia era você criar um personagem da mesma classe, porque aí quando você usasse uma habilidade ou uma ação, ele faria a mesma coisa em todos de uma vez. Então, por exemplo, subir numa montaria, ou coletar um item no chão, comer uma erva, ou usar uma spell. E isso ele pode ser usado de várias formas, né? Como eu dei o exemplo de coletar planta no chão, que muitos jogadores faziam, mas ele também podia ser usado até para combate, porque alguns jogadores já passaram por isso, mas quando você entrava numa instância PVP, né, um campo de batalha aleatório, e aí você via que do outro lado tinha 5, 6, 10 personagens nesse mesmo esquema que eu falei, tudo com o mesmo nome, parecido ali, trocando só uma letra, um acento, tudo da mesma classe, e aí quando essa pessoa, né, porque era uma pessoa só te atacava, você era apagado da existência, porque era 10 malucos te batendo ao mesmo tempo. Então, muito jogador reclamava disso, porque não esperava isso. E aí a Blizzard fez essa mudança recente, que foi retirar a permissão que esses softwares de terceiro tinha em cima, meio que, entre aspas, matando o multibox.
É, e é importante dizer que o ato de ter um multibox, ele nunca foi problema, ele nunca foi errado, a Blizzard nunca considerou ele ilegal, em situações que não afetem o gameplay de outras pessoas. Então, por exemplo, o que o Belkin trouxe de arena, ou até mesmo em World PvP, isso era um comportamento que a Blizzard não considerava muito bacana. Então, se isso acontecia com você até então, você podia sim reportar, e isso ia para um GM, né, para algum funcionário da Blizzard fazer essa avaliação desse caso. O multibox, ele também é bastante utilizado para farmar, né? E muita gente reclama disso e fala que, ah, não, mas essas pessoas estão roubando, ou tá quebrando o mercado, ou etc. Ou monopolizando a H do nosso servidor. E, querendo ou não, isso não é negativo pra Blizzard, né? Porque da mesma forma que eu posso falar que esse player, ele tá monopolizando a H com o item que é só dele, Se ele não estivesse fazendo isso, né, se ele não estivesse vendendo e coletando com vários personagens ao mesmo tempo, talvez você não teria a H disponibilidade para você poder comprar. Então, não necessariamente esse cara ele está agindo negativamente para o mercado do seu servidor. Ele está fazendo alguma coisa, ele está ganhando, lucrando muito mais, isso sim, isso é uma ação que ele tem esse retorno maior do que se você estivesse farmando só no seu druidinho ali sozinho. Mas não necessariamente esse cara tá cometendo um crime, uma ilegalidade dentro do jogo. E até por isso que, na verdade, né, quando a gente pensou em gravar esse programa, não era só para falar o que é multibox e também para explicar o que mudou. Então, multibox tá banido completamente, todo mundo vai tomar ban, você já pode jogar com um char? Não. Que nem o Belkin falou, o programa que não tem mais a permissão, ele não é mais permitido pela Blizzard. Mas se você quiser aí ter 8 contas ativas ao mesmo tempo com 8 char, você pode ir jogando com os 8, só que trocando de tela, né? Dando alt tab e controlando cada um de uma vez.
Muita gente até brincou que agora você vai ter que dar um barra follow, né? Um barra seguir em todos os seus personagens. E as pessoas que gostaram dessa mudança até falaram, tipo, ainda dá pra usar, vai lá, você consegue, mas na real você não vai conseguir.
vai ser muito chato, né? Ou você pode jogar aí com 8 monitores, né? Pra cada um na sua conta e você só vai usando o mouse pra trocar de tela. Vai ser menos chato assim, mas claro que com a comodidade diminuída... E vai desmotivar as pessoas a usar o multibox e a fazer essa prática, né?
E se teve alguém que talvez agora esteja incomodado, além dessas pessoas que usavam pra farmar ouro, farmar token, talvez, eu acho que com certeza são o pessoal que faz a corrida pelo World First, né? Porque se você acompanha diversos desses streamers que fazem parte de guildas grandes, que competem pela corrida da primeira guilda que vai fechar o conteúdo mítico, você via que vários deles upavam os personagens... usando esse sistema, porque várias dessas guildas pedem às vezes para uma pessoa ter mais de um personagem masterizado, né, que jogue para, você precisa de um DPS, de um healer, para se faltar um a gente encaixar. Então essas pessoas iam fazer World Quest, por exemplo, para farmar Azirite Power na época, e eles usavam esse sistema porque eles iam lá fazer World Quest, que é um negócio simples, mata um certo número de mobs, só precisa apertar um botão ou dois. Então acho que para eles foi um impacto também, que... pode ter sido extremamente negativo, porque agora o farm vai ter que ser bem mais manual. Além disso, eu acho legal a gente complementar com o seguinte. Eu vi algumas pessoas comentando que o ato de multibox ele estava envolvido com bot. E são coisas diferentes, e é interessante explicar por que elas são diferentes. Multibox, como a gente já falou aqui, é um sistema que ele duplica, né? Ele replica a ação de uma janela do WoW nas outras. Então, sempre tem alguém ali fazendo aquela ação. Sempre tem alguém ali tendo que controlar todos os personagens e tomar as decisões para eles. O sistema de bot, que eu acho que muitas pessoas já viram uma porrada de druida em algum lugar X do mapa, todos bunkins soltando Starfall lá só para farmar mob, farmar XP, farmar ouro, farmar qualquer coisa, isso aí já é um sistema de bot. Os personagens eles são programados por um sistema para ficar fazendo... uma sequência ali de castar uma spell, de pegar um item, de andar por uma certa área. E isso sim é uma complicação extremamente ruim, porque, primeiro, se aquela área ela for uma área de quest, que já aconteceu em alguns casos, por exemplo, na Ilha do Trovão, os jogadores vão lá matar o mob, que eles precisam matar pra quest, só que eles não conseguem, porque tem 1 milhão de taurens, druidas, bots, que ficam atacando o mob, e aí ele não consegue matar rápido o suficiente, ou ele não consegue pegar ouro, então complica. A segunda parte é que isso sobrecarrega a região, porque a gente sabe que o WoW ele trabalha com instanciamento, então às vezes você entra numa parte do mapa que tem muitos jogadores e a Blizzard vê que tem muitos jogadores ali, ela te joga para um outro instanciamento do servidor ali para não ficar sobrecarregado. E eles acabavam sobrecarregando muito aquela área, então isso também era ruim para a performance de outros jogadores. Acho que é só interessante entender essa diferença, porque bot é ilegal. Tanto é que eles estão banindo um monte de conta.
Sempre foi e continua sendo, né? Se você quiser identificar um bot ou alguém fazendo multibox, agora vai ser muito mais fácil, né? Porque vai ser um personagem andando em 15 parado, esperando o alt tab. Mas até então, pra você identificar, é só você interromper um deles e ver o que acontecia, né? Então, tinha muita gente que usava skill... de Entangle ou de CC para poder bloquear. E normalmente, se é um player que tá ali controlando, mesmo que seja multibox, ele reagiria a isso. Ele entraria em combate com você, ou eles, sei lá, teleportaria, ou fugiria, ou sairia do seu caminho. E quando é um bot, ele não tem reação, né? Ele tá programado pra fazer aquela ação que ele tá programado pra fazer, e você pode fazer o que for, até matar o boneco, que ele vai continuar repetindo aquelas mesmas ações. Então, era uma maneira de você testar e até pra você checar se você reportava ou não. Agora, é meio que quase certeza que se você vê um monte de personagem igual, fazendo as mesmas ações ao mesmo tempo, pode reportar com certeza absoluta, porque é um bot, ele não tem mais, teoricamente, não tem mais a permissão que utilize o programa de duplicar o comando. Vai ter ainda? Vai, mas não deveria estar usando.
É legal a gente destacar que nesse post que a Blizzard fez de por que eles tomaram essa ação, para eles viram que isso seria um impacto muito benéfico para a comunidade dentro do jogo. É porque vai tirar esses problemas que a gente tem de, tipo, monopolizar uma região, monopolizar o mercado, que nem o Moro comentou. E pra eles isso se torna muito mais amigável pra jogadores novos, né? Porque se pra gente já é meio estranho, que joga há muito tempo, né? Você chegar e ter 1 bilhão de boneco andando junto. Imagina pra um jogador novo que vai entrar e vai ver ali aquilo acontecendo e vai falar, tipo, ou é hack ou, tipo, vai achar que o jogo é pay to win. É, tipo, quem tiver mais conta vai conseguir fazer mais, sendo que o WoW, ele sempre foi um jogo time to win, né? Quem se dedica mais, pelo tempo, vai conseguir, assim, entre aspas, né? Conseguir completar mais as coisas.
E foi isso que mais surpreendeu, né? A Blizzard tomar essa decisão, porque teve muita gente, e normalmente muita gente que fazia multibox nesse formato, que defendia o ato de fazer multibox pra dizer que era uma maneira de dá dinheiro pra Blizzard, né? Porque pra você pagar as suas 80 contas que você tá fazendo no multibox, você tinha que comprar o token, mesmo que fosse por gold, né? Mas você comprando por gold, alguém comprou por dinheiro pra aquele token estar disponível ali. Ou alguém depositou gold, o que tira gold do mercado, então gera... Enfim, né? Estudar um pouquinho de capitalismo. Mas por essa justificativa de que o multibox, ele gera mais contas ativas e isso gera mais dinheiro para Blizzard, mesmo que seja em gold, gente. Tirar gold do mercado quer dizer que tem mais gente precisando comprar gold por token fora do Brasil, porque aqui no Brasil não pode, e que dá dinheiro para Blizzard da mesma forma. Então, não fiquem pensando que só porque a pessoa multibox pagava por gold é isso, né? Tem todo um share de mercado aí que existe por trás. E aí a pessoa se justificava de que isso nunca vai mudar porque a Blizzard está lucrando. E não, né? É uma decisão que a Blizzard tomou que impacta realmente no bolso dela. Se ela tem hoje, né? Ela não divulga mais desde Draenor. Mas se ela tem hoje, 3 milhões de contas ativas, sei lá, 500 mil, 200 mil, 300 mil era de multibox. E como é que vai ser o impacto isso a médio e longo prazo no bolso dela, né? E aí que vem a pergunta, né, Belkin? O que o povo tá achando? A gente viu aí algumas pessoas revoltadas, os multiboxers revoltados, que perdeu a fonte de lucro que eles tinham, mas, no geral, teve bastante gente que gostou, né, do post, que comemorou no fórum da Blizzard, que aplaudiu o Ion Razzicostas, que acertou a primeira, né, nesse ano, que ele tá complicado.
Eu acho que tem gente que tem, tipo, uma seita do Ion. Eu acho que tem uma galera que curte ele muito mais do que deveria. Eu vi muita gente curtindo, se eu entrasse lá nos comentários do WoWhead, a galera até brinca até hoje, tipo, pô, mano, bunny multibox no geral, tá ligado? Mas a gente sabe que a Blizzard ainda vai deixar, porque ela sabe que alguns jogadores ainda vão dar um jeito de fazer isso. Eu também acho interessante comentar pra vocês, que tá assistindo a gente, se você é um multiboxer, que você não vai ter penalidade do nada, né? Tipo, você não vai chegar assim, cortei do nada. A Blizzard já está avisando pessoas que ela sabe que faz multibox, né? Porque é só ela ver lá no log de ações dela, da conta da pessoa, o que, que a pessoa tem feito, ela vai avisar, a gente vai parar de aceitar e tudo mais. Então, tipo, não vai ser do nada, né? Você não vai acordar no dia seguinte, entrar pra farmar planta e ser banido. Então, relaxa com isso. Você vai ser avisado se você entrar porque você é otário. Mas eu vi muita gente da comunidade no Reddit, no WoWhead, gostando disso. Porque todas essas pessoas davam o mesmo discurso de, tipo, que isso influenciava de alguma forma no servidor. E não era uma experiência real de participar de uma comunidade pra fazer o mercado ali da Action House girar, pra fazer o preço das coisas valerem a pena mesmo. E que é uma coisa que eu concordo.
Eu também.
Eu acho que tirar multibox do jogo, essa facilidade, de você poder farmar as coisas é uma coisa benéfica para a comunidade. Eu joguei um MMO um tempo atrás, não joguei muito, que é o Albion Online, e o Albion, ele é um jogo totalmente em volta de economia de comunidade. 100% da economia do jogo, ela é da comunidade. Tem pouquíssimas, pouquíssimas coisas que você pode comprar de NPC, por exemplo. É tudo... Você tem um jogador que farma uma coisa bem específica e esse jogador ganha dinheiro por isso. E eu acho que isso é uma coisa muito legal, porque isso melhora o preço das coisas na Action House, e isso faz valer muito mais a pena você ter uma profissão, como por exemplo herbarismo, como por exemplo mineração, porque você sabe que quando você chegar ali na Action House, você vai estar lidando com pessoas reais e o preço vai ser muito melhor. E em questão de gameplay, eu acho que ninguém gosta de entrar num campo de batalha aleatório e cair...
Para aí, né? Ninguém gosta de entrar num campo de batalha, ponto.
Tudo bem, então, ninguém gosta de estar farmando planta no World PVP.
Agora sim, um pouquinho melhor do que campo de batalha.
É verdade, eu tenho que concordar com isso. E ser gankado por, sei lá, o Druida 1, Druida 2, Druida 3, tacando 1 milhão de Moonfire em você, e você falar, tipo, mano, o que eu faço aqui? Então, eu acho que isso foi uma alteração muito legal que eles fizeram, e eu sou totalmente a favor.
Eu também acho que foi muito positivo. Tem dois lados aí dessa moeda que eu acho que é pra gente acompanhar. Na teoria, né, no papel, eu sou totalmente a favor. Eu acho que o Multibox realmente atrapalhava, entre aspas, o sistema de comunidade, como você bem disse. Mas aí tem a consequência, né? A primeira é que a gente precisa acompanhar em Shadowlands como é que isso vai estar dentro do jogo, né? Se isso vai se refletir de alguma forma. Porque o servidor que a gente joga é o Azalon. Basicamente, todos os materiais que a gente compra na H são de multibox. Não tem meia dúzia de player verdade. Que é realmente comunidade. Então, eu tenho essa preocupação, não mais por mim, né? Porque eu não tô mais no core mítico, então azar da... Enfim. a galera do core e a galera dos cores de todas as guildas provavelmente vão sentir alguma falta. Talvez diminuindo um pouquinho a oferta, e aí com o tempo o pessoal se acostumando com isso, ter mais gente farmando, né, e aí oferecendo mais. Eu acredito que pode ter algum ruído aí nesse início de expansão. E ainda mais reforçado, que é a complemento desse lado, é que a Blizzard ativamente está reforçando a importância das profissões em Shadowlands, né? Mesmo que eles nerfaram tudo porque a Blizzard não sabe balancear nada e deixa tudo inútil, a gente pegou no início do beta de Shadowlands, cada profissão tinha um item que podia ser craftado para poder ser utilizado dentro de Shadowlands, né? Tem item para molar a arma de novo, tem encantamento em várias peças, tem as gemas que vão ser utilizadas nos crafts de equipamento, etc. Então, a profissão ela vai voltar com tudo. Então, eu tô mais preocupado ainda porque pode ser que realmente falte materiais agora no início de Shadowlands.
Isso é verdade.
E aí vai depender bastante da tia Blizzard, né, do Ion, que fique de olho nisso e vá adaptando as receitas também, né, porque não adianta pedir como pedir atualmente, né, eu quero 500 ervas ocorinas, sendo que, na verdade, no mercado vai ter 3. Então, não adianta você ter uma receita que pede 500, né, enfim... Mas, no geral, eu acho bastante positivo. Eu acho que sim, vai dar aquela renovada no mercado. A H, ela vai se tornar um conteúdo um pouquinho mais... Um pouquinho menos automatizado, como ele era até BFA. A gente ir lá e botar o item e pronto, enter, e acabou, e vai embora. Pode ser que a gente comece a ver pessoas negociando mercadorias de novo no chat, e não só o pessoal spamando por rush de chave e de raid, né? Pode ser que isso volte. Então eu tô empolgado com a mudança. O parênteses que eu queria abrir é só porque eu acho difícil o preço ficar melhor, viu, Belkin? Eu chutaria que vai ficar absurdo de preço, porque brasileiro com educação financeira não é muito legal.
Eu queria muito que a comunidade do WoW em questão de mercado fosse igual do Ragnarok, porque eu tenho uns amigos que jogam Ragnarok até hoje, e, sério, eu já vi eles fazendo transação de item que parecia que eles estavam fazendo transação de dinheiro verdade. Ali, parecia que eles estavam comprando casa, tá ligado? Tava traficando carro. Tipo, é muito incrível, assim, mas eu sei que lá dentro da comunidade do jogo vale muito a pena. Então, isso eu acho legal, se tiver. Principalmente porque a gente via muito multibox nas profissões de herbarismo, porque planta faz flask, faz pot, e é isso que dura até o último dia de expansão, porque a galera fica fazendo conteúdo.
Inclusive, tô vendendo uns flask aí, quem quiser comprar nessa última semana. Eu acho que sobrou uns 83 na minha bag.
Eu acho que pote de vida eu tenho um monte ainda também. Mas se, por exemplo, tivesse um multibox que farmasse gema, pô, gema já é uma, né, tipo, joalheria já é uma profissão que a galera não compra muito. A gente sabe que em Shadowlands pode ter mais, porque agora você consegue craftar item usando a gema pra você escolher o seu status, mas, tipo, se tivesse um multibox grande no servidor, tipo, do Azalon, sei lá, pra farmar a gema, mano, era 1000% do mercado era dele. Uhum. Não valia nem a pena ter a profissão num personagem. Então, principalmente pra essas profissões que são menores e que eles, que nem você falou, eles querem dar um pouco mais de destaque em Shadowlands, isso vai ser sensacional.
Só fica aí pra gente finalizar esse assunto, pessoal da H, quando você vai dar undercut, primeiro que não precisa mais dar undercut desde a atualização que teve na H. Se você colocar o seu item depois de alguém, ele vai pro primeiro da fila, ele é o primeiro que sai. É sempre assim, você não existe mais undercut, não deveria mais existir undercut, a não ser que você queira perder gold na H. Segundo, se você quiser fazer um undercut, se o negócio tá custando 1k, não dá undercut de 500 de gold, cara. Dá undercut de 1, 2, 3, 10 gold, pelo amor de Deus. Já vi gente vendendo item que é 100k e o cara vai lá e coloca 20k embaixo pra vender, gente. Não é isso não, cara. Não é assim que funciona a vida, não.
Só dar um adendo aqui que alguns ouvintes nossos comentaram, uma vez que a gente às vezes uns termos em inglês que não entende. Undercut é você, tipo, abaixar o preço. Colocar um preço abaixo. É, mas faz sentido isso que o Moro fala, porque, por exemplo, além dessa mudança que teve no sistema, você pode ter a noção de que você está vendendo mais rápido porque você abaixou o preço. Mas se você não tiver um cálculo que te mostre que, tipo, nossa, se eu abaixar tanto eu lucro por quantidade, você não vai fazer dinheiro.
Você vai perder.
Você vai perder dinheiro. Ei. Então, tipo, eu queria até comentar que tem no Wowhead um guia que eles postam quase toda semana, que é um guia sobre fazer dinheiro com a Action House. Ele é em inglês, porque ele é escrito por um americano que é formado em economia, joga WoW e ele adora fazer essa brincadeira de, tipo, levar em consideração o dinheiro do WoW como vida real. Então eu vou deixar o link do último post que o Wowhead postou aí nos comentários pra você dar uma olhada, se você quiser entender. Mas vale muito a pena, pra se você quiser aproveitar essa desbandada que o Multibox vai ter, pra você tentar fazer dinheiro na Action House na próxima expansão.
Sabe do que um Goblin gosta mais do que ouro? Muito ouro!
Então esse foi o nosso roll extra de hoje. Um roll extra surpresa. Acho que surpresa pra todo mundo, inclusive pra Blizzard. Acho que nem ela sabia que ia banir isso, mas enfim, baniu. Então a gente tá aqui conversando, porque é pra isso que serve.
E deixa aí nos comentários, né, o que você acha, se você acha que é bom isso pra comunidade, ou se você tá errado e vai falar que não acha que é bom pra comunidade.
E justifique sua resposta, né?
E justifique sua resposta, que nem no Enem lá, né, por favor. Ah, não, Enem não tem.
Enem alternativa.
É, pode crer. Faz muito tempo, Moro, faz muito tempo.
Só lembrando pra vocês, o Roll Extra é o nosso episódio adicional de conteúdo que a gente faz quando surge alguma notícia, alguma novidade, algo muito importante que não dá pra esperar um programa só pra isso, ou até mesmo que não cabe num programa em formato tradicional de 45 minutos, uma hora. Então a gente vai fazer, mas a gente queria trazer esse programa com uma frequência maior pra vocês. E por isso que a gente colocou a meta no Padrim de trazer o Roll Extra como um programa fixo dentro da nossa grade, né, Belkin?
É isso mesmo. Se você não sabe, a gente tem um Padrim aqui no podcast. Você pode acessar por padrim.com.br/manutençãopodcast. Lá você tem planos a partir de R$1 que você pode ajudar a gente a criar conteúdo. Alguns planos você ganha alguns benefícios, como aparecer aqui no podcast o seu nome, poder mandar um áudio, poder participar do grupo do Facebook, depende de quanto você vai investir, até ganhar, sei lá, asa da borboleta da loja da Blizzard, que a gente talvez sorteie na próxima vez, porque se a gente bater a meta, né?
Aparentemente vai bater nesse mês, hein?
É, vamos ver se a galera vai pagar aí, né? Tô esperando meus amigos pagar. Mas isso, além de motivar a gente, como o Moro falou, a gente conseguiria trazer mais conteúdo pra comunidade, que a gente sabe que muita gente tem gostado do que a gente tem feito, né? Não sei como, porque a gente, tipo, dois velhos reclamando, mas estão gostando.
E pra acabar, a gente queria dar mais uma notícia, relembrar vocês. Na semana que vem, sai Shadowlands, finalmente, na segunda-feira, dia 23.
Quem aí pegou dia fora do trabalho, mentiu pro chefe que a avó morreu, coisas do gênero.
É, o pessoal fez isso, mas na data antiga, né? Agora já é.
Agora vai ter que ser a outra avó que vai morrer, né?
Então, segunda-feira, dia 23, às 8 horas da noite, é o lançamento de Shadowlands. Pode ser que abra o servidor e estabilize só na quinta, pode ser. Mas na segunda-feira vai acontecer isso. E a gente vai lançar na terça-feira, no horário que seria manutenção tradicional, no programa da semana que vem, um geralzão de o que fazer na primeira semana de Shadowlands pra você que tá começando a jogar agora, pra você que tá voltando, ou até mesmo pra você que já joga, mas ainda não entendeu muito bem quais são as diferenças da expansão atual BFA pra próxima Shadowlands. Ouçam o nosso programa da semana que vem, que com certeza vai ajudar vocês bastante. E além disso, tem um anúncio que a gente já fez, mas a gente vai fazer de novo.
E o anúncio é o seguinte: no dia 23, no dia do lançamento da expansão, eu vou estar fazendo live junto com o Faixa, que é o nosso garoto ajudante dos episódios de lore, com a participação do Moro, do Rosca, que é um amigo nosso também, e algumas outras pessoas da guilda. A gente vai estar upando. A nossa meta, né, vamos dizer assim, é pegar level 60 direto na live sem parar. Mas a gente não sabe como vai estar o servidor, a gente não sabe se eu vou cair, dormir de sono ao vivo, né? Mas a gente vai tentar. Então, se você quiser participar, é só você acessar lá no dia twitch.tv/celebrimbs, eu vou deixar aí na descrição também, pra ir acompanhando com a gente, deixar no monitor secundário enquanto joga, ou se você não estiver podendo jogar, ver como que tá as quests, e vai ser da hora.
É isso, e se tiver 200 pessoas acompanhando, o Belkin vai mostrar o mamilo e ser banido.
Não pode, então não pode ir banido, né? Mas eu posso lavar o meu cabelo no dia, deixar bem escovado, né? Bonito assim, meu cabelo comprido.
E vai raspar careca, galera.
Nossa, vai ter que dar muito donate pra isso.
Então é isso, até o próximo programa.
Valeu, pessoal, e até semana que vem.
Tchau!
A sonorização deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.